Está a começar mais um programa 7 dias de informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O departamento que assegura o cumprimento das regras internas no Banco Fomento Angola considera que as operações bancárias denunciadas pelo antigo vice-presidente do Banco António Domingues revelam a falta de rigor e fragilizam o banco. Em causa está um depósito de 21,8 milhões de kwanzas no dia 20 de julho de 2017, assinado por um estudante de 23 anos de Viena, e outro depósito de 150 mil dólares na conta de Manuel Paulo da Cunha, Nito Cunha, antigo diretor do gabinete do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, tendo ambos levantado as suspeitas internas. Essas suspeitas de irregularidade foram as razões apresentadas pelo vice-presidente do BFE, detido em 48,1% pelo BPI, António Domingues, admitir-se do cargo na semana passada, alegando irregularidades cometidas em 2017, mas só agora terão chegado ao seu conhecimento. É meu entendimento de que, como membro do Conselho de Administração do Banco, aos deles tomar conhecimento, têm a obrigação legal e irregular de dar a conhecimento às autoridades da supervisão nos termos de legislação aplicável, escreve do António Domingues, que denunciou o caso do governador do Banco Nacional de Angola numa missiva datada de 2 de julho, na qual argumenta que os factos e as suas consequências não prescreveram. De acordo com o departamento da auditoria interna do BFE, essas operações expõem o banco a multas e penalizações ao abrigo das normas contra o branqueamento de capitais e financiamento ilícito. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bem, estamos a falar que ainda hoje o presidente do Conselho de Administração e uma diretora das mais importantes metida nessas denúncias que este administrador também fez, não é? E que chamou a atenção do BNA pelas transgressões que estavam a haver no PFA, e que, mais uma vez, nós sabemos que Isabel dos Santos controlava o PFA indiretamente, através também do tal colaborador português, Dr. Leite, em Portugal, e que no BFA também parece-me que fazia parte do Conselho de Administração. Por isso, isto, quando um administrador vem denunciar estas situações, não é para o meu acaso. Eu, se calhar, não quero dizer que isto seja verdade, mas às vezes acontece que se calhar já tinha conhecimento, mas enquanto lhe tapavam a boca com qualquer coisa, ele ficava calado. Quando deixaram de tapar a boca com essa coisa, ele pôs a boca no trombone, e é o que está a saber em termos de notícia. E também comprova o poder financeiro que Isabel dos Santos detinha em Angola, diretamente, por exemplo, no BIC, mas indiretamente, por exemplo, no BFA. Como se sabe, ela teve uma posição muito mais forte no BFA uns anos atrás, mas pelas normas europeias o BPI foi obrigado a reduzir, contrariado, a sua maioria no BFA, e nesse arranjo das ações, indiretamente a Isabel dos Santos controlava, e daí também financiava-se nos múltiplos negócios em offshores que ela ia fazendo, e que agora aos poucos, ou quase na totalidade, mas com Isabel dos Santos, há sempre uma novidade que possa aparecer, financiava os seus negócios, nomeadamente no exterior, mas também quando precisava de algum dinheiro internamente. Por isso é mais uma daquelas situações que demonstra que a banca, de uma maneira geral, angolana, não tem boa reputação nem boa saúde. E a reputação não é porque se entenda que as administrações ou que os funcionários são ladrões, porque a reputação no sentido de que não conseguem cumprir devidamente as regras que permitam que a banca funcione em moldes normais, ditos normais, quer a nível dos acionistas, quer a nível de apoio ao próprio mercado, em termos de dinâmica de financiamentos, que tanto é necessário para aquelas pessoas que querem investir.
Mas, voltando novamente a citar o que o Carlos acaba de falar. Bom, esta reputação abrange também questões ligadas à circulação, à venda do dólar a Angola?
Não, porque, digamos, quem controla a situação das divisas, por definição teórica e prática, é o Banco Nacional de Angola, não é? Por isso a banca comercial, como é o caso do BFA, não tem diretamente a ver. Agora, aquelas transferências que são referidas no tema foram situações pontuais de alerta que levaram às denúncias e que mostravam uma outra situação, a influência política das ordens superiores, não é? As ditas ordens superiores depositam e transfiram este valor e ninguém questionava que era necessário documentação comprovativa de base dessa transferência exigível pelas regras do BFA, que em termos gerais vem a obedecer às regras internacionais contra a corrupção, branqueamento de capitais. Daí que o FMI, enquanto entidade que apoia o governo angolano, há 2 anos para cá, e acabamos por ter uma revisão de legislação apropriada de branqueamento de capitais e para evitar financiamento ao terrorismo e por aí fora, os americanos bateram o pé e fizeram um ponto que essa legislação fosse alterada como foi. Por isso dá-me ideia que não é por aí que estão os problemas. Os problemas estarão de que efetivamente continuamos num mercado distorcido em virtude de termos instituições bancárias que estão reguladas ou que estão a ser controladas pelo BNA com algumas deficiências e que acarretam situações destas que acabam por ser denunciadas a cada passo.
Manuel Vicente orientou o gestor da sua fortuna, o português Rui Santos, ex-diretor da Deloitte Angola, a finalizar a compra de uma propriedade avaliada em 16 milhões de dólares no Dubai. O Confidence News apurou que o palácio está situado no renomado bairro Emirates Hills, o luxuoso palácio de 8 quartos com arquitetura deslumbrante, tem luminárias de design dinamarquesas e interior sofisticados. Os quartos da propriedade têm mobília de luz italiana e com iluminação natural através das amplas janelas panorâmicas com vista para o campo de golfe. Com 2 amplas salas de estar, uma cozinha Ecker, as pessoas aí, uma área de estar e jantar em plano aberto e 3 piscinas. No entanto, a fonte do Confidence News revelou que o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, tem-se a mudar-se para o Dubai, tão logo termina o seu mandato de deputado à Assembleia Nacional. O ex-patrão da Sonangol, que tem casas nos Estados Unidos da América, Inglaterra e Portugal, escolheu os Emirados Árabes Unidos devido à qualidade de vida do país e à proteção dada às figuras com problemas políticos e legais, Manuel Vicente receia que terá problemas com a justiça em Angola e Portugal, tão logo acesse as suas imunidades. A nossa fonte revela que a preocupação do alegado homem mais rico de Angola aumenta em função da pressão em que o poder político angolano enfrenta por a parte da oposição e da sociedade civil para que Vicente seja acusado por crimes de corrupção cometidos no tempo em que liderou a petrolífera estatal.
E está quase tudo dito no nosso tema. Ou seja, Manuel Vicente mantém-se em Angola preparando o seu futuro, que ele preparou durante todos estes anos do passado em que esteve na zona Angola. Foi aí que ele começou a preparar o seu futuro e que agora, mais uns anitos, termina as ditas imunidades que o PGR angolano de vez em quando fala quando é apertado para falar sobre Manuel Vicente. Disse depois, a figura em causa usufrui das imunidades dadas pela Constituição e pela lei, e o processo está muito bem arquivado, não numa gaveta, mas deve ter um armário dourado que ocupa um relativo espaço com os processos que até a PGR portuguesa mandou e que levantou aquele irritante nas relações diplomáticas entre João Lourenço e o governo português, como todos nos lembramos. E é bom que de vez em quando surja, e não é só Manuel Vicente, há outras figuras que foi noticiado também, que estão a ter como poiso dourado o Dubai. Para já eles estão convencidos que é o único, um grande sítio para acolher ladrões e gente que rouba descaradamente o seu povo através do erário público ou para ocuparem cargos em empresas públicas relevantes nos países de origem. E por isso eu não tenho dúvidas nenhumas que com a proteção que nós vemos que os dirigentes, quem manda no país, em Angola, dão ao Manuel Vicente, quando terminar, antes mesmo até terminar a imunidade, o prazo de imunidade, ele já está no Dubai, não é? E depois vão dizer, oh, o homem fugiu para Dubai. Não, não fugiu, ele foi fazer férias. Quando ele regressar um dia, já sabe que estará à espera dele aqui os processos e tal e tal e tal. Por isso, quando as atenções são todas viradas para Isabel dos Santos, de vez em quando vamos relembrando que outros marimbondos também coexistem com alguma tranquilidade, escandalosamente tranquilos em Luanda, em Angola, sem que nada lhes toque. Isto há 45 anos que é assim, com o MPLA no poder, com o presidente do MPLA que muda a figura, mas os maus hábitos dos camaradas continuam perante o desespero de um povo que gostaria de ter uma alternância de poder pudesse modificar, nomeadamente ter um combate contra a corrupção verdadeiramente visível e haver essas personagens nas cadeias angolanas, mas não. Vê-se e temos notícias de que eles vão preparando o seu exílio dourado, as suas prisões douradas em partes do mundo. Parece que agora o que está na moda para eles é o Dubai e não há nada a fazer, porque a Constituição, porque a lei os enche de imunidades e assim o partido no poder vai deixando os seus líderes que no passado foram corruptos, corromperam-se, roubaram ladrões a todo nível. O tal ladruagem de colarinho branco, como muitas vezes se fala, Mas também é importante que estas notícias saiam para o poder instituído em Luanda tenha uma noção de que a juventude, principalmente a juventude, é bem esclarecida, usa bem as redes sociais, anda à procura sempre das notícias e bem informada para que esteja atenta e quando um dia houver eleições verdadeiramente justas e livres em Angola, possa haver uma alternância de poder que faça um feroz combate à corrupção e ponha estas personagens na cadeia.
Carlos, a primeira questão será essa escolha de Dubai é por questões da extradição, da extradição, de não haver, por não existir algum contrato de extradição entre Angola, um tratado de extradição entre Angola e este país. Segundo, até que ponto é que este desfecho poderá afetar a credibilidade da luta contra a corrupção do governo de João Lourenço?
Claramente que afeta essa credibilidade. E o facto de não haver extradição de acordos entre a Justiça dos Emirados Árabes Unidos e Angola também ajuda a escolha do local, não é? Por isso as duas coisas ajudam a tomar a decisão de procurar esse destino dourado para usufruírem das grandes fortunas que de um momento para o outro, que levou alguns anos, não é? Mas que de um momento para o outro começam a ser lá colocados e de vez em quando, como nós sabemos, aquela lei que lhes dava um prazo para devolverem as suas fortunas e que o Estado nem mencionaria quem fez, qual foi o valor e tal, quer dizer, tudo isto foi bem pensado, não é? Vamos ver como é que vai acabar.
O Estado angolano venceu o litígio que mantinha com Atlantic Ventures, ligado a Isabel dos Santos, relativo à revogação de um decreto que havia atribuído a concessão do Porto do Dante, a referida empresa. Atlantic Venture, na sequência desta decisão, abriu um processo contra o Estado angolano no Tribunal Arbitral de Paris, que agora decidiu não dar provimento a esta ação, declarando-se incompetente para dirimir o litígio. A decisão deste tribunal foi tomada por unanimidade no passado dia 10 de julho e não admite recurso a qualquer outra instância. O Tribunal Arbitral de Paris condenou ainda a Atlantic Venture a pagar 202 mil euros em compensação pelos custos causados pela arbitragem. A concessão do aeroporto a concessão do Porto do Dante, localizado a 50 km de Luanda, e a constituição em área contígua de uma zona franca constam de um decreto presidencial assinado no dia 20 de setembro de 2017 pelo então Presidente José Eduardo da República, José Eduardo Santos, beneficiando uma empresa titulada pela filha Isabel dos Santos, isso 6 dias antes da tomada de posse do Presidente da República eleito, João Lourenço. Na ação movida pela Atlantic Ventures contra o Estado angolano, pedia-se que o Tribunal Arbitral declarasse, entre outros, a nulidade do decreto presidencial datado de 2018, através do qual o novo chefe de Estado, João Lourenço, revogava a concessão, exigindo uma indemnização no valor de 850 milhões de dólares. Na altura, a Atlantic Venture considerava que a decisão de João Lourenço colocava em causa a credibilidade de Angola nos mercados internacionais. Agora, o Tribunal Arbitral de Paris veio dar sustento jurídico à decisão do chefe do Estado angolano. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Ora bem, uma ação em tribunal arbitral e o próprio tribunal arbitral têm algumas regras próprias. Uma delas é que a sua decisão não obedece a recurso, por isso é definitiva. Por isso Isabel dos Santos aqui e os seus advogados perderam. Ora, resta saber aquilo que eles pretendiam ir buscar em termos de indemnização, se o Estado angolano também vai lá buscar em termos de indemnização. Ora, eu ouvi um ou outro jurista em defesa do Estado angolano, muito bem informados, muito bem falantes, mas fiquei com algumas dúvidas, muito sinceramente. Punham a hipótese de eles, agora o Estado angolano, acionar a própria Isabel dos Santos pela perda de cessação a título de indemnização, mas não souberam explicá-la muito bem em que termos é que vão fazer e qual o valor que vão pedir. Uma coisa é certa, a senhora que viu o pai deixar de ser presidente e viu este mais um negócio, houve mais, este não foi o único, mas estamos a falar deste. 6 dias antes de abandonar o poder, a dar-lhe de bandeja este negócio, para juntar a sua imensa fortuna, saíram as contas furadas, como costuma-se dizer, e perdeu muito bem. O Estado angolano tem que tomar mais precauções. Não sei se servirá de exemplo isto que aconteceu, mas o Estado angolano, não digo que estará todos os dias, mas alguns dias por meses e por anos a fazer contratos avultados, não é? E se calhar até o fim do programa ainda falaremos de mais um, pelo menos. E por isso que vá aprendendo uma forma de ganhar formação dos nossos juristas e magistrados, ganhar informação e ir aprendendo com estas sentenças de entidades internacionais. E agora, não basta só esperar que o Tribunal Arbitral de Paris decida e tudo mais, mas também, nem que seja copiar, aprendendo a copiar, desde que se copie bem, nada a dizer. Que aprendam a defender melhor os interesses do Estado, dos cidadãos angolanos, das famílias angolanas, dos contribuintes angolanos. Aqui não estava em causa um valor determinado que Isabel dos Santos ganhou, mas o que estava em causa o que poderia ganhar, não é? E por isso o que nós ficamos na expectativa de ver é se o Estado angolano também tem essa perspectiva de vir a ganhar alguma coisa num eventual pedido de indemnização pela perda da ação de Isabel dos Santos. Eu fiquei com a ideia que sim, que querem, mas também fiquei com as ditas dúvidas de saber como vão fazer e que valor vão pedir.
Carlos, segundo consta, o tribunal declarou-se incapaz de tomar alguma decisão quanto a esse processo.
O tribunal arbitral decide muito bem sobre a ação principal que foi chamada a pronunciar-se, a dizer que a senhora engenheira no negócio da Baratand não tinha razão e quem tinha razão era o Estado angolano e que a indemnização que ela pediu ao Estado angolano ficava sem efeito, abrindo portas para o Estado angolano pedir uma indemnização se quiser. Agora, será que pediu durante a ação? No caso de perda, o próprio Estado prever essa situação, avisar o tribunal que ia numa eventual perda que aconteceu, a perda da ação de Isabel dos Santos, fazer um pedido de indemnização? Pois é isso, e há dúvidas, por isso vamos aguardar, para além das declarações que ouvi de que vão em cima de Isabel dos Santos, vão pedir agora também uma indemnização, mas essa eventualidade tinha que ser colocada já na defesa processual deste tribunal arbitral. Se assim não foi, não sei se vão conseguir solicitar essa mesma indenização. Por isso vamos aguardar.
Mas essa decisão tem, digamos, terá algumas disposições vinculativas?
Tem sim posições vinculativas. Agora, para ambas as partes que estão em deferimento. Esta é uma decisão definitiva. Está assunto a combate. Agora, outras situações que vêm a devir em defesa do Estado angolano, que entende isto, aquilo e aquilo outro, pois devia ser previamente acautelado. É isso que se vai ver. Se foi acautelado, se não foi, ou se ainda vai a tempo de solicitar uma determinada indemnização a favor do próprio Estado.
E se não for, se não forem cumpridas essas decisões do Tribunal, quais seriam então os próximos os passos seguintes?
Não há passos seguintes aqui. A decisão é definitiva. Isabel dos Santos perdeu. A decisão do presidente João Lourenço, por decreto, em retirar este negócio que o pai lhe tinha dado, foi, no entendimento tribunal, bem decidido, e por conseguinte não haverá mais nada, porque, como disse no princípio, não é passível de recurso a decisão do tribunal arbitral.
Mas caso a Isabel dos Santos não cumprir com essas decisões, o que é que poderá vir a acontecer?
Não há aqui o cumprimento. Quer dizer, ela está fora do país, perdeu o negócio, não tem forma, perante uma decisão do Tribunal Arbitral de Paris, perante o em vigor no Estado angolano do decreto presidencial de que ela foi afastada do negócio da Paga. Do Porto, da Barra do Tande, ela não faz mais nada, perdeu, acabou. Não há mais nada a fazer.
A possível extradição do ex-secretário dos Assuntos Económicos, Carlos Panzo, para Angola, para responder a acusações de corrupção, garantirá um processo isento? Carlos Panzo, antigo secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República de Angola, João Lourenço, foi hoje ouvido pela Audiência Nacional Espanhola, que tem de decidir sobre a sua extradição para Luanda. A Panzo está a ser investigado na sequência de uma denúncia de corrupção. Alegadamente terá recebido comissões no valor de 11 milhões de dólares da empresa brasileira Odebrecht, através de uma conta bancária na Suíça. O antigo membro do governo angolano foi inicialmente detido em Espanha em setembro do ano passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República Angolana. Em entrevista à DW, o jurista angolano e presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça, Zola Bambi, diz que há o risco de este e muitos outros processos por corrupção em Angola acabarem por prescrever.
Bom, nós temos aqui um processo que não criou nenhum irritante nas relações diplomáticas entre Portugal e Espanha, o reino de Espanha, até porque a justiça espanhola tem uma maneira de atuar, investiga, não faz megas processos. Ela pega num grande processo e começa a cortá-lo às fatias e investigar partes até chegar a devidos responsáveis. Uma dessas partes era o Odebrecht, como todos nós sabemos, foi um grande escândalo no Brasil, que abrangeu até na era de Eduardo Santos os grandes negócios que o Odebrecht tinha em Angola. Ainda tem alguns, mas não já com aquele impacto do passado. O presidente Odebrecht foi preso no Brasil, e por isso houve outros negócios na América Latina da Odebrecht, envolveu também a Espanha, envolve Angola, e nesse negócio é apanhado esse senhor com provas de como também foi corrompido e recebeu comissões que não devia ter recebido. Devidamente comprovada, a Procuradoria, para ficar bem na Justiça Internacional, fez o que tinha que fazer e tem sempre que fazer, que é tentar pedir a extradição. Vamos então ver se a Justiça Espanhola entende que pode levar até ao fim este processo com este angolano retido ou detido na Justiça Espanhola, ou então enviá-lo para Angola e é mais um processo aí para uma gaveta ou para uma prateleira dourada, tudo depende do dinheiro que o homem tenha, e ser esquecido. E por isso é mais um dos processos em que a justiça internacional, em certos países, atua com maior eficácia que a justiça angolana. Bem, a justiça angolana só tem que aproveitar essa eficácia, agradecer essa eficácia e dizer, então, esse homem que venha perante nós, país soberano de Angola, que tem boas engrenagens no meio judicial para chamar a responsabilidade todos os criminosos e puni-los devidamente. Pois vamos ver se a justiça espanhola vai efetivamente dar razão, digamos assim, a esse apelo que a Justiça, a Procuradoria-Geral Angolana da República pretende. Por isso é uma coisa que, independentemente das opiniões dos juristas, aqui quem decide são os juízes espanhóis, é a Justiça Espanhola, que perante os factos e perante as circunstâncias que conhece da justiça angolana, entende-se se fará justiça em Espanha ou se fará justiça em Angola.
A testagem permitiu perceber que os casos reativos não tinham vínculos epidemiológicos conhecidos, não tiveram relação com cordões sanitários e não viajaram para países com a circulação comunitária. O Ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República declarou esta quarta-feira a circulação comunitária da Covid-19 em Angola, no dia em que foram detectados mais 35 casos, somando um total de 576. O anúncio foi feito pelo coordenador da Comissão Multissetorial de Combate e Prevenção à Covid-19, que salientou que estão reunidas evidências para que seja declarada a circulação comunitária do novo centro do novo como centro sentinelas do novo coronavírus na província de Luanda. Pedro Sebastião explicou que as autoridades sanitárias começaram por rastrear todos os casos considerados graves nos bancos de urgências e hospitais de referência designados como centros sentinela, não tendo sido detectado aumento exponencial de casos sem vínculo epidemiológico, razão pela qual se optou pela testagem em massa entre 8 e 11 de julho. Junho foi realizado um estudo transversal, tendo sido colhidas amostras de 7.500 pessoas em grandes conglomerados, mercados e controlo de saída de Luanda, através das quais foi possível perceber que os casos reativos não tinham vínculos epidemiológicos conhecidos, não tiveram relação com cordões sanitários e não viajaram para países com circulação comunitária. Por esse motivo, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, foi declarada a circulação comunitária do novo coronavírus no país. O que é que nós estamos a falar, para terminar, Carlos?
Ora bem, ainda hoje foi feito um contrato, por isso é que há bocado, se calhar, disse, ainda íamos falar num contrato com chineses da BGI em Angola, no valor de 6 milhões de dólares, para montar um laboratório de testagem, montagem, equipamentos e também formação profissional na antiga CE, onde já funciona um hospital de campanha com cerca de 1000 camas, penso eu. Também em Luanda, montar um laboratório insuflável. Esperemos que depois de montado, por ser insuflável, ele não levante voo e desapareça. Mais um laboratório para cabinda de testagem. Estamos a falar de laboratórios moleculares, de testagem molecular, que são aqueles que mais valorizam o que é positivo e negativo. Também creio que na Lunda Norte e depois no Ampo, para testar em massa. Ora, nós aqui nos programas temos feito desde a altura de Covid, e quando se aproximava o cacimbo, nós dissemos que com o cacimbo era muito possível que aumentasse grandemente os casos positivos e mortes e situações mais complicadas de Covid-19, com o aparecimento das doenças respiratórias graves naquilo que eles chamam os hospitais sentinela, que são os hospitais centrais de Luanda. E atenção que esta circulação, transmissão comunitária, é só para a província de Luanda neste momento, apesar de alguns casos que estão a ser estudados ainda em Cabinda, Benguela, creio que nessas, e na Luanda também já têm sido estudados alguns. Então enverdaram agora por este investimento. O que se pergunta é assim: se nós estávamos a caminhar para uma situação com o tal sem vínculo epidemiológico, que foi uma nomenclatura que o Minsa entendeu arranjar quando não se conseguia determinar a transmissão local nem com casos importados, e que quando chegasse a 100 então passava a transmissão e circulação comunitária, porque deve ter acontecido isso, deve ter atingido o tal número 100, para vir o Sr. General informar como presidente desta comissão. Mas hoje, curiosamente, falavam muito no titular do Poder Executivo, João Lourenço, como o coordenador principal do Covid em Angola. Já não falavam tanto no General Sebastião, que é o presidente da comissão. Por isso, o que se pergunta é porque é que não se começou a testar mais cedo? Ou será que os 6 milhões caíram do céu a hoje? Caíram hoje. Não sabe como, não havia, e de repente, pimba, 6 milhões com esta empresa chinesa, com equipamentos chineses, com formação tal, coisa, caiu assim de repente. Por isso, há aqui situações que é preciso chamar a responsabilidade. E não se deve estar a brincar com a vida dos angolanos, como estas pessoas da Comissão Interministerial têm feito. Brincar, dizem os nossos ouvintes, mas têm tomado medidas sérias, estado de emergência, estado de calamidade, máscara obrigatória. Pois é, não é? Pronto, põe as pessoas a lavar as mãos com sabão quando um bairro de Coacoaco, as senhoras com medo de serem violadas têm que sair à meia-noite de casa para ir ao fontanário buscar nem que seja até 20 litros, que pagam de 10 até 70 kwanzas, não é? E é para beber, nem sequer é para lavar as mãos, porque primeiro está a vida, não é? Primeiro está a alimentação, a beber água, a energia. E por isso nós não vemos, de repente, com esta transmissão comunitária, mensagem que não entrem em pânico, não se assustem, já fazem cálculos em grupos de 100, subdividem em 25, em cada 25 podem aparecer quatro casos, um caso, enfim, começam a aparecer modelos matemáticos e estatísticas malibrantes, enfim, que não servem exatamente como uma boa forma de esclarecer. Por isso, a testagem, quando nós pedíamos testar, 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 não. Faziam localmente, nos focos que iam aparecendo, nos viajantes. Porquê? Porque não tinham dinheiro. Depois entrou-se na fase dos equipamentos, a mostrar os aviões a virem da China com toneladas de equipamentos, montar os hospitais e tal. Quer dizer, o vírus já andava na comunidade a contaminar. Já a gente a morrer e a ser enterrada, não se sabe se centenas, se milhares, não se tem conhecimento nenhum. E depois, isto, quer dizer, o que interessa é a nossa forma de planificar as coisas. E agora, os laboratórios, um contrato de 6 milhões, não é? Não há dinheiro para nada, não havia dinheiro para. Os testes sorológicos estão a ser feitos há cerca de 2 semanas, começaram pelos mercados, já foram aos tribunal, ao edifício do Tribunal de Estado de Funcionários, na Assembleia Nacional dos Deputados e por aí fora. Não é? E sobre isso também há algo a dizer. É que há uns que vão para o confinamento institucional do Calumbo, ali na Baga Quaza. Outros, porque são os grandes senhores, mas desde o início, não é? Toda a gente se lembra dos primeiros aviões que vinham todos de Lisboa, não é? Os altos dirigentes expostos politicamente, que nem se podia falar nos nomes, mas toda a gente sabia quem eram, que ficavam em casa e passeavam-se sem grandes problemas, ninguém se preocupava com as quarentenas. Agora, o desgraçado que não tem essa exposição política era para o Calumbo 1, Calumbo 2 e por aí fora, não é? E depois foram para os hotéis. E agora tem que estar nos hotéis, mas tem que pagar despesas dos hotéis porque o Estado já não paga. O grupo político, um dirigente é contaminado, entrar em quarentena? Acho que não. Ninguém pôs 50 membros, 50 camaradas de quarentena. Em lado nenhum, não era necessário. Então era só um. Localizou-se uma meia dúzia deles, pronto, foram para uma quarentena institucional, mas a maior parte ficou livre. Alguém se preocupou saber se o presidente do MPLA levou o Covid para o Palácio? Não se sabe, mas já se sabe, dito pelo general Sebastião, não é? Que a segurança é feita pelo presente por anéis e que no quarto anel já existe gente contaminada, mas quem contaminou? Foi contaminado pela tal circulação ou transmissão comunitária que nós já falávamos há muito. Por isso, onde é que eu quero chegar? Sem dúvida alguma, as medidas da máscara, o distanciamento, o lavar as mãos, o gel alcoólico, o não estar a juntar-se, mas não há condições. Então, numa fila, à espera de um autocarro, do candongueiro, ou à espera de qualquer coisa, ou nos mercados, quer dizer, não há forma das pessoas não deixarem-se juntar, não há maneira. Em nenhum país africano, até da América Latina, sofrem do mesmo problema. Por isso, o governo aí teve responsabilidades de estar a querer sacudir do capote e nós não deixamos. Por isso falamos no assunto. E por conseguinte, daqui com este orçamento que agora foi revisto, vão aparecer se calhar mais uns milhões para fazer mais uma importação chinesa de testagem. E depois há aqui os negócios, não é? Há aqui sempre um conjunto de negócios, não é? A mistura.
Carlos, mas então vejamos o seguinte: essa transmissão comunitária tem mais ou menos uma ideia quando é que essa transmissão comunitária começou a ter a sua visibilidade dentro da nossa sociedade?
dentro da nossa sociedade não há ninguém que possa dizer que pode ter a visibilidade, a não ser a própria comunidade, quem vive nos bairros, em que sentiam, em que viam as pessoas adoecer e a morrer e a serem enterradas, e ninguém ia ao hospital ser autopsiado ou ser certificado como Covid. Por isso, deixamos de ter estatísticas das principais doenças que levam à morte dos angolanos, como a malária. Quantas pessoas é que nos últimos meses morreram de malária? Ninguém fala no assunto, não é? Por isso, a população não tem conhecimentos, nem tem abertura de estar a perceber-se se a pessoa está a morrer de tuberculose, de malária, de Covid, de seja o que for. Mas que há gente assim a morrer em quantidade. Agora, nós, quando é que nós tivemos a previsibilidade? A previsibilidade dos testes deviam começar a ter sido feitos massivamente. O dinheiro teria que servir para exatamente para os reagentes, para as aracatoas, para tudo aquilo que fosse permitido. Só que o país tinha um laboratório. Primeiro que tivesse um laboratório, passou-se quase um mês, penso eu, mandavam isso para o exterior, os primeiros casos eram analisados até no exterior, por isso não estava preparado, não foi suficientemente rápido, o titular do Poder Executivo não foi suficientemente rápido para cautelar a saúde dos angolanos, em pegar uns milhões, que ainda por cima corre o FMI a assessorar o governo, de investir logo, de ir à procura dos reagentes de medicação. Ainda atualmente temos problemas com medicação. Está a morrer gente excepcionalmente demasiado, não é? Há muito poucos curados, há muitos a ficarem positivo, depois há muitas mortes, há poucos recuperados. E depois vêm falar, depois reparem nisto. Há pessoas, aquela análise que se faz ao sangue dá a imunidade, uma quantidade de imunidade, mas agora já começam a dizer, bem, mas não temos, há normas da OMS e até internacionalmente que não se garante que a imunidade possa ser um mês, dois meses, três meses, quatro meses, uma semana, ninguém sabe. Ah, mas temos, foram 50 pessoas testadas, mas pelo menos 30 e tal já estavam imunes, quer dizer, contactaram com o vírus e o povo ganhou resistência e tal, até parece que aquela gente pode não ser contaminada pelo Covid, pois estão enganados. É que há um erro, para além de estarem enganados, estão a enganar o povo.
Carlos, tenha um bom fim de semana, até à próxima edição, um abraço.
Um grande abraço, um bom fim de semana também aos nossos ouvintes. Cá estaremos na próxima semana para o programa e um bom fim de semana.
Muito obrigado. Zambia, 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 Zambia
moto. Que pasa en chique, eso que pasa moto. Ay, wey, que pasa que bien con un chanyos. Dila en chique, eso que tiro moto. Que pasa en chique, eso que pasa moto. Ay, wey, que pasa que bien con un chanyos. Mama, tú te quieres que vale, me. Que mona llama a fua. Que mona mi a tua fua. Cala llama un muchito, Mama, tú te quieres que vale, me. Que mona llama a fua. Que mona mi a tua fua. Cala llama un muchito, Na sangela y mi mochila. Na sangela y mi mochila. Sabia mie, sabia ganiwana.